história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias desta sexta-feira, 19 mês de dezembro, ano de 2025. E vamos aos principais destaques desta edição. Michael Bicker.
Colégio Paulo Freire segue com matrículas abertas para a EJA. Pato Bragado terá show gratuito amanhã com o padre Ezequiel na Rua Coberta. Definidas atrações para a virada do ano no Lago em Marechal e em Porto Mendes.
Vera Filber.
Cine de Marechal ganha prêmio por superar meta paranaense.
César Reck.
Governo poderá promover reformas econômicas a partir de 2026.
Guilherme Heisen.
Copagril confirma participação na Liga Feminina de Futsal em 2026. A Academia de Karatê de Marechal Rondon termina o ano com saldo positivo.
Regis Guerreiro.
Alto de Natal será hoje em Mercedes com show de orquestra de viola caipira. A Simacar distribui a partir de hoje os vales compras para consumidores contemplados.
Jorge Bahia.
FAEP critica a redução dos benefícios tributário, financeiro e de crédito. Verão começa neste domingo e chuvas deverão prevalecer intensas em janeiro.
Claudinei Domingues.
Cigarros eletrônicos são apreendidos no interior de Mercedes. BPFROM e Receita Federal apreendem contrabando de 2.985 celulares iPhone.
Gladstone Pacheco.
STF derruba o marco temporal e reacende alerta sobre insegurança jurídica. Itaipu já adquiriu mais de 400 hectares de terras para comunidades indígenas. Milho chega ao fim do ano como principal aposta do produtor paranaense.
E ainda, rondonenses têm ainda hoje para se inscrever no Bolsa Atleta.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, sexta-feira, 19 de dezembro. Abrindo a edição de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo, Homem do Tempo e as previsões da meteorologia. Boa tarde, Adriel.
Muito boa tarde, João Marcos Gomes, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo, a gente dá aquela esticadinha para o final de semana. Mas começamos com esta sexta, 19 de dezembro. Temperatura máxima hoje pode chegar em 34 graus. Segundo o CIMEPAR, máxima de 34 e a mínima de 20 graus. Nós já estamos com 30 graus agora, temperatura registrada pelos termômetros da Rádio Difusora aqui na Avenida Maripá, esquina com a Rua Santa Catarina, bem no centro de Marechal. Umidade relativa do ar está em 72%. Para amanhã, sábado, também de céu aberto, céu claro, com a máxima de 28 e a mínima de 21 graus. Falamos ao longo da semana e repito para vocês, se não houver alterações na previsão do tempo, nós temos aqui nas duas próximas semanas, ou seja, a semana do Natal, que começa segunda-feira próxima, dia 21, até a semana do Ano Novo com chuvas ou pancadas de chuva em Marechal Cândido Rondon e na nossa micro-região. Claro que a gente sabe que domingão agora, começa o verão brasileiro. Durante o verão tem mais pancadas de chuva, coisas rápidas que acontecem, mas eu nunca vi o gráfico mostrar tantas pancadas de chuva assim, pelo menos até o dia 2 de janeiro de 2026. Claro, está longe. Modificações podem ocorrer ao longo do período e nós estaremos atualizando vocês que acompanham a previsão do tempo aqui dentro do Frente Ampla de Notícias. João Marcos Gomes.
Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon foi acionada por volta das 20 horas e 30 minutos de ontem para o registro de um caso de lesão corporal. Situação ocorreu em um bar da cidade, onde o solicitante relatou que estava sentado tomando uma cerveja quando sua ex-companheira se aproximou, começou uma discussão, pois não aceita o término do relacionamento. Em dado momento, ela pegou a garrafa que estava sobre a mesa e o atingiu com um golpe na cabeça, que resultou em um corte. Além disso, ex-companheira ameaçou: "Eu vou te matar." Na sequência, evadiu-se, tomando o rumo ignorado. Uma equipe do SAMU se fez presente e prestou os atendimentos necessários. Diante dos fatos, foi elaborado o boletim de ocorrência, encaminhado à 47ª Delegacia Regional de Polícia para os procedimentos cabíveis. De outra parte, em patrulhamento pela área rural de Sangalegre, interior de Mercedes, policiais militares encontraram, em uma lavoura de milho, uma motocicleta abandonada. Ao verificar os sistemas, foi encontrado o registro de furto da moto, fato ocorrido no dia 5 de dezembro deste ano na cidade de Toledo. Motocicleta foi recolhida e entregue também à 47ª Delegacia Regional de Polícia em Marechal Rondon para as devidas providências. E ainda em se tratando de notícias policiais, forças policiais apreenderam contrabando milionário de iPhones e também cigarros eletrônicos. Onde ocorreram estas ações, Claudinei Domingues? Boa tarde.
João Marcos, boa tarde a você, aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias, a de cigarros eletrônicos no interior de Mercedes. Policiais federais e do Batalhão de Fronteira, durante patrulhamento ontem pela região do Arroio Iguaçu, abordaram um veículo Agrale Furgovan, de cor branca, e uma embarcação de ferro nas margens do Lago de Itaipu. Ao se aproximarem, perceberam tratar-se de um transbordo de cigarros de origem paraguaia. Com a aproximação das equipes policiais, os indivíduos envolvidos se evadiram rapidamente. Diante dos fatos, foi efetuada a apreensão dos ilícitos, totalizando 10 mil pacotes de cigarros e 450 unidades de cigarros eletrônicos, os quais foram encaminhados ao Nepom de Guaíra, para adoção das medidas legais cabíveis. Outra apreensão envolvendo o Batalhão de Fronteira, esta em parceria com a Receita Federal, ocorreu na região de Campo Mourão, também na data de ontem. As equipes obtiveram informações de que um caminhão transitava pela rodovia BR-369, realizando ultrapassagens forçadas em locais proibidos, colocando em risco a segurança dos usuários da via. Diante da situação, foi realizada abordagem a um Mercedes-Benz LS-16 634, tracionando um semi-reboque. Ao ser indagado, o condutor do veículo apresentou informações divergentes e se mostrava excessivamente nervoso com a situação. Feita a busca veicular, foram encontrados aparelhos celulares da marca Apple iPhones sem o devido desembaraço aduaneiro. Ato contínuo, retirada toda a carga do veículo, apurou-se que havia mais de 45 caixas contendo eletrônicos, totalizando 2.985 celulares iPhone de diversos modelos. O condutor informou que receberia R$3.000 pelo transporte da mercadoria até o estado de São Paulo. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Federal de Maringá. Estima-se que o prejuízo ao crime, neste caso, foi de aproximadamente R$17.300.000.
E o sistema FAEP vê com preocupação a aprovação do projeto de lei 128/2025 pelo Congresso Nacional, que promove a redução mínima de 10% dos benefícios federais de natureza tributária, financeira e creditícia. Qual o motivo da preocupação, Jorge Bahia? Boa tarde.
A diminuição prevista se refere aos incentivos e benefícios que já incidem sobre os seguintes tributos federais: PIS/PASEP, PIS/PASEP Importação, COFINS, COFINS Importação, IPI, IRPJ, CSLL, Imposto de Importação e Contribuição Previdenciária do Empregador, da Empresa e da Entidade a ela equiparada. Esses benefícios são importantes para a gestão no meio rural, com impacto significativo nas contas do produtor. Segundo o presidente interino da FAEP, Ágde Eduardo Meneghetti, num momento complicado como o atual, onde as intempéries climáticas têm gerado perdas no campo e o endividamento do setor está alto, não se pode aceitar uma medida como essa. o projeto prevê uma redução de 10% nos benefícios tributários, impactando a produção com o aumento da alíquota do PIS/COFINS sobre insumos e a venda de produtos agropecuários. Ainda, a medida reduz o crédito presumido da indústria de alimentos e rações e o lucro presumido. A agropecuária, principal pilar da economia do país, será severamente atingida com essa medida, pois vai penalizar quem produz, desestimular o investimento, comprometer a competitividade e colocar ainda mais pressão de custos sobre a produção de alimentos, afirma Meneghetti.
E após uma primavera típica, marcada por diversos eventos extremos e grandes acumulados de chuva no Paraná, o solstício de verão marca a chegada da nova estação nesse domingo, 12 horas e 3 minutos. Como é que será a estação no estado do Paraná, Jorge Bahia?
No Paraná, de acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental, a chuva segue intensa em janeiro e fica irregular entre fevereiro e março. O verão é a estação que apresenta historicamente maiores acumulados de chuva no Paraná. A estação também se caracteriza por dias mais longos e aquecidos, além de períodos eventuais de muito calor. Ao contrário da primavera, caracterizada por muitas tempestades, o verão tem dias consecutivos com chuva entre a tarde e a noite, geralmente de curta duração, e que eventualmente podem ocasionar raios, rajadas de vento forte e granizo. A chuva é mais volumosa do que na primavera e a severidade das tempestades é menor. Com o fenômeno Laninha, com probabilidade pouco acima de 50% de permanecer até fevereiro, e na faixa dos 20% entre fevereiro e março, os impactos no tempo serão pequenos. As temperaturas no verão 2025-2026 deverão ficar dentro a acima da média, especialmente em março, quando as médias são geralmente mais baixas. Já o volume de chuvas em janeiro deverá ficar acima da média na maior parte do estado e irregular entre fevereiro e março.
E o governo poderá promover reformas econômicas a partir de 2027. Quais são os planos? César Reck, nos conte. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. O governo vai precisar promover novas reformas econômicas a partir de 2027. Isso para garantir a sustentabilidade das contas públicas. Foi o que disse ontem o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, segundo quem o atual arcabouço fiscal pode passar por aprimoramentos, mas não há razão para alterar sua estrutura central. No encontro com jornalistas, Haddad disse que a questão fiscal vai continuar exigindo atenção de governos futuros. Qualquer que seja o governo, vai continuar aprimorando o arcabouço fiscal, disse ele. Para o ministro, a arquitetura da regra deve ser preservada, embora os parâmetros possam ser ajustados. Sobre a trajetória da dívida pública, Haddad avaliou que reformas serão inevitáveis. Ele destacou que o objetivo da equipe econômica é perseguir metas fiscais com um respaldo técnico, evitando compromissos que precisem ser revistos posteriormente. Para 2025, a meta fiscal é de déficit zero, mas o arcabouço permite um resultado negativo de até 0,25% do produto interno bruto, o equivalente a cerca de 31 bilhões de reais. Já no ano que vem, a Lei de Diretrizes Orçamentárias prevê superávit de 0,25% do PIB, estimado em 34 bilhões e 300 milhões de reais. Pelas regras atuais, a meta será considerada cumprida se o resultado for déficit zero.
Fechando o primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e as informações do mercado financeiro.
A moeda norte-americana subiu mais pouquinho mesmo, 0,01%. O dólar para compra está sendo cotado em R$ 5,522. Dólar para venda, R$ 5,523.
Após o intervalo em Frente Ampla de Notícias, teremos participação de Vera Filber, Regis Guerreiro e Guilherme Heinzen, detalhando as seguintes informações.
Alto de Natal será hoje em Mercedes com show de orquestra de viola caipira. A Simacar distribui a partir de hoje os vales compras para consumidores contemplados.
Cine de Marechal ganha prêmio por superar meta paranaense.
Copagril confirma participação na Liga Feminina de Futsal em 2026. A Academia de Karatê de Marechal Rondon termina o ano com saldo positivo.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta sexta-feira, 19 de dezembro. E as empresas, indústrias e cooperativas parceiras do Cine participaram ontem de um café da manhã na Agência do Trabalhador de Marechal Cândido Rondon. O encontro celebrou os resultados alcançados pela unidade em 2025. Quem nos traz detalhes é Vera Filber. Boa tarde, Vera.
Boa tarde, João. Boa tarde, ouvintes. O café da manhã reuniu setores de recursos humanos parceiros do Cine com o objetivo de fortalecer a parceria entre o poder público e o setor produtivo do município. Na ocasião, o diretor da Agência do Trabalhador, Sérgio Marcucci, destacou os resultados expressivos de 2025. Marechal Cândido Rondon ficou em sétimo lugar no Paraná e 26º no ranking nacional em número de colocações efetivas. Já na média per capita, o município conquistou o primeiro lugar no estado, superando em 183% a meta prevista. O desempenho rendeu à unidade os títulos de Agência de Oportunidade e Agência Destaque do Paraná, além da destinação de um veículo para uso nas atividades do Cine. O secretário de Desenvolvimento Econômico, Cláudio Keller, ressaltou que a parceria com empresas e indústria é fundamental para o aquecimento do mercado de trabalho no município. Vamos ouvi-lo.
Tivemos na manhã de ontem um café da manhã muito especial, em razão da comemoração de todas as conquistas alcançadas ao longo do ano pela a nossa Agência do Trabalhador, mais conhecida como Cine. Marechal Cândido Rondon alcançou a 7ª colocação no estado do Paraná e a 26ª posição em nível nacional em número de colocações efetivas. E se for considerar a média per capita, o município conquistou o primeiro lugar no estado, com mais de 3 mil pessoas colocadas no mercado de trabalho, atingindo assim agora, até agora nos próximos dias, 200% da meta prevista colocada pelo Estado. Então tudo isso tem que levar em consideração o trabalho, o comprometimento, a dedicação de todos os colaboradores do Cine, em especial o gerente da unidade, o Sérgio Marcucci, que coordena toda essa equipe e não mede esforços para sempre buscar o melhor e atingir todas as metas que o prefeito Adriano Bax, o vice Sauer, como também o nosso secretário de Trabalho do Carmo, colocam para a Agência do Trabalhador. Então é muito gratificante para nós, como secretário de Desenvolvimento Econômico, participar de tudo isso, estar junto com toda essa equipe. E também o agradecimento a todas as empresas, as indústrias, o comércio, que buscam a nossa Agência do Trabalhador para oportunizar as vagas de emprego para os munícipes de Marechal Cândido Rondon. Então, finalizamos o ano satisfeitos com todo o mérito alcançado pela Agência do Trabalhador.
E saindo do Cine, vamos à Associação Comercial Simacar, que distribui a partir de hoje os vales para os contemplados no primeiro sorteio da campanha de Natal. Como devem proceder os contemplados? Regis Guerreiro, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla. A Associação Comercial e Empresarial de Marechal Rondon, a Simacar, divulgou a lista oficial e completa dos consumidores contemplados no primeiro sorteio da campanha Natal Premiado a Simacar 2025. Esse sorteio foi realizado na última terça-feira. Os consumidores sorteados receberão um total de R$40 mil em vales compras. Os prêmios poderão ser retirados, então, a partir de hoje, sexta-feira, na sede da Simacar, mediante a apresentação de documento oficial com fotografia. A campanha Natal Premiado da Simacar deste ano vai entregar um total de R$250 mil em prêmios, dividido em três sorteios, sendo o segundo sorteio de R$80 mil e o terceiro de R$130 mil em vales compras. O segundo sorteio vai acontecer no dia 23 de dezembro, quando serão então contemplados mais 218 consumidores. O terceiro e último sorteará 311 contemplados, isso no dia 26 de dezembro. A lista, João, com o nome de todos os sorteados, está disponível no site da Rádio Difusora do Paraná.
Regis, nos municípios da comarca seguem as atrações natalinas. Alto de Natal em Mercedes será hoje?
De fato, João Marcos, Mercedes viverá uma noite especial hoje, sexta-feira, com o Alto de Natal deste ano, que terá uma atração a mais. Após o espetáculo, o público poderá prestigiar a Orquestra de Viola Caipira Bicho do Paraná. Conforme a diretora de Cultura, Karine Leandro, a programação em Mercedes inicia às 19 horas e 45 minutos em frente à Prefeitura, integrada à Feira da Lua.
Isso, então hoje à noite acontece o nosso tradicional Alto de Natal e nós levantamos o convite novamente à comunidade, pedimos que todos lembrem de trazer as suas cadeiras. Durante o Alto de Natal também vai estar acontecendo a Feira da Lua, então é um momento bem especial preparado para a comunidade e este ano o nosso alto ele traz o tema Arboribus, que significa um novo recomeço. Então a gente traz a essência, a história de que o verdadeiro Natal ele nasce quando o nosso coração decide florescer de novo. Então é um espetáculo que vai emocionar e vai nos lembrar que sempre há tempo para recomeçar. Então nós convidamos toda a comunidade que se faça presente, lembrem de trazer as suas cadeiras e logo após o alto de Natal teremos um show muito especial com a Orquestra de Violas, né, Bicho do Paraná. Então hoje à noite promete grandes emoções, então convidamos todos que venham participar deste momento.
Esse Alto de Natal contará então com a participação de mais de 100 artistas da Casa da Cultura, unindo teatro, música, dança e uma narrativa sobre o nascimento de Jesus. Lembrando que ao final, conforme destacou a diretora de Cultura, haverá distribuição de presentes para as crianças e na sequência o show então com a Orquestra de Viola Caipira.
De outra parte, Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura de Marechal Cândido Rondon lembra que termina hoje, às 17 horas, o prazo para entrega da documentação referente ao cumprimento das condições estabelecidas pela lei do programa Bolsa Atleta 2025. Renato Hesler, da Secretaria de Esportes, orienta os interessados.
Atenção, atletas bolsistas. Hoje é o último dia para que os atletas contemplados pelo programa Bolsa Atleta 2025 do município de Marechal Cândido Rondão realizem o protocolo dos documentos referentes ao cumprimento das condicionantes. Os documentos necessários já divulgados são declaração de participações em competições, anexo 7, declaração de vinculação com a entidade de prática esportiva, anexo 3, declaração de matrícula e frequência escolar, ou declaração de conclusão do ensino médio, uma folha tamanho A4 com fotos do atleta, utilizando o uniforme que contém obrigatoriamente a logomarca do município de Marechal Cândido Rondon ou da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Uma folha tamanho A4 com reportagens ou publicações em redes sociais do atleta, se houver. O prazo para entrega é até às 17 horas de hoje, no setor do protocolo da Prefeitura Municipal. Em caso de dúvidas, entre em contato com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Não perca o prazo.
E depois do Bolsa Atleta, o esporte chega no Frente Ampla de Notícias. Copagril anunciou que a equipe feminina de futsal irá disputar a Liga Feminina de Futsal na temporada 2026. O que motivou esse ingresso na competição nacional? Guilherme Heinzen, boa tarde.
Muito se deve pelo bom desempenho nas últimas competições. Boa tarde para você, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Este é um novo passo no fortalecimento da modalidade em Marechal Cândido Rondon. A confirmação aconteceu nesta quinta-feira, após o período de reorganização e planejamento, com ajustes no elenco e na estrutura de trabalho, visando elevar o nível competitivo da equipe. O objetivo é representar o município e a região em uma das principais competições do futsal feminino nacional. Além da projeção esportiva, a iniciativa reforça o compromisso da associação com o desenvolvimento do futsal feminino e com a valorização da base. O trabalho de formação segue sendo um dos pilares do projeto da ACC, contribuindo para a descoberta de novos talentos e para a promoção do esporte. Neste ano, por exemplo, o time feminino de Marechal Cândido Rondon chegou à final do Campeonato Paranaense de Futsal Série Ouro. Isso ocorreu pela segunda vez, porém, o time foi derrotado na decisiva diante da forte equipe do Stein Cascavel. Então, a expectativa de uma temporada 2026 desafiadora, com jogos de alto nível. Agora, além das competições estaduais, a disputa da Liga Nacional de Futsal Feminina.
E hoje é dia de dar destaque ao Karatê de Marechal Cândido Rondon.
Pois é, João Marcos, dando sequência à nossa série de entrevistas com personalidades que foram reconhecidas no Prêmio Destaque Esportivo. E na ocasião, avaliaram como foi 2025, o que projetaram para 2026. Hoje, iremos dar voz a uma modalidade que, por vezes, é deixada um pouquinho de lado aqui na nossa região, até pela característica de tanta ênfase no futsal, no futebol, mas que é uma modalidade espetacular, que além do esporte trabalha muitos valores, princípios, estou falando do Karatê. Aqui em Marechal Cândido Rondon é trabalhada pela Academia de Karatê. E eu conversei com Eduardo da Silva após receber o prêmio.
Cara, é muito gratificante você participar de um evento dessa magnitude e ser reconhecido pelos seus esforços durante o ano e ver que tudo que a gente faz, você tem um reconhecimento, você tem uma recompensa. O apoio do município, o apoio do pessoal que treina com a gente. Então tudo isso só motiva a gente a continuar nesse caminho, porque a gente quer mais e mais que pessoas conheçam a modalidade e venham se encantar como eu me apaixonei pelo Karatê. Então isso aqui é só um agradecimento por todo o benefício que o Karatê traz para a minha vida, como pessoa e não só como arte marcial, mas ela melhora em todos os aspectos.
Conhecer a modalidade, aqui a gente fala tanto de futsal, futebol, vôlei, mas como é o Karatê aqui em Marechal, como ele é trabalhado, e para quem quer ter acesso, que é para quem quer trabalhar com seu filho e colocar no Karatê, ou até mesmo quem está acompanhando a Difusora, tem interesse em praticar a modalidade, como ela é feita aqui em Marechal?
Aqui em Marechal o Karatê se encontra na Associação Liberdade, ela fica atrás do Parque de Exposições aqui na Rua Maranhão, 1455. Ela é gerida pelo Shihan Atílio Ghiozzi, que é o meu Shihan, sensei, sétimo dan de Karatê Shotokan. Então ela faz parte do município, a associação tem um projeto onde as crianças de escolas públicas tal, têm uma taxa simbólica e podem participar a partir de 6 anos de idade. Então, e o Karatê trabalha disciplina, respeito, vários valores que hoje em dia estão se perdendo e o Karatê traz de volta. Então é muito benéfico porque você cria o respeito e a disciplina com crianças e você já começa desde a base até ela se tornar um adulto responsável e que vai fazer um bem para a sociedade.
Para fechar um balanço do ano de 2025, até mesmo falando um pouquinho de competições e o que esperar para 2026.
Cara, esse ano eu fechei como campeão paranaense estadual nas duas modalidades, tanto kata quanto comitê, e aqui no estado. Fui campeão da Copa Paraná final do ano e duas medalhas do brasileiro. Fiquei em terceiro lugar no kata e campeão brasileiro de comitê, que é a modalidade de luta. Então foi um saldo positivo pra caramba. Eu voltei pra casa dessas competições com 11 medalhas e uma bagagem imensa de aprendizado, amizades. E o que esperar para 2026 é trabalhar duro para conseguir e dar o melhor possível nas próximas competições, porque as categorias vão ser mudadas, eu vou para uma categoria nova, então o desafio aumenta e a cobrança também. E é trabalhar duro para voltar aqui ano que vem e ser reconhecido novamente.
Fechando o segundo bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e as cotações do mercado agropecuário.
Vamos às cotações para Marechal Cândido Rondon. Começamos com a soja saca 60 quilos, comercializada em R$ 117,00. Milho saca 60 quilos, R$ 55,00. Trigo PH 78, saca 60 quilos, R$ 64,00. Mandioca amido 25% a tonelada, R$ 526,50.
Após o intervalo em Frente Ampla de Notícias, é vez de Michael Bicker detalhar as seguintes notícias.
Colégio Paulo Freire segue com matrículas abertas para a EJA. Pato Bragado terá show gratuito amanhã com o Padre Ezequiel na Rua Coberta. Definidas atrações para a virada do ano no Lago em Marechal e em Porto Mendes.
Frente Ampla de Notícias, sexta-feira, 19 de dezembro. Condutora de carro que caiu em rio morre no hospital. A situação aconteceu aonde, Antônio dos Santos? Boa tarde.
João, aconteceu no interior de Toledo. Boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes. A condutora do Toyota Premium com placas do Paraguai, que caiu em um rio na manhã desta sexta-feira em Toledo, morreu após dar entrada no mini hospital do município. O acidente ocorreu na região da Vila Paulista, no trecho de descida da Rua Marechal Floriano, com acesso pela Rua Paulista. De acordo com as informações apuradas no local do acidente, o veículo seguia pela via quando saiu da pista, atravessou a área de um parque e acabou caindo no leito do rio Toledo. Ainda não há confirmação oficial sobre as causas do acidente e não se sabe se houve falha mecânica, como problemas nos freios ou se a condutora perdeu o controle da direção. A dinâmica será apurada pelas autoridades. No automóvel estavam quatro pessoas do sexo feminino, uma criança de aproximadamente 3 meses, uma criança de cerca de 4 anos e uma adolescente de 14 anos, além da condutora de 45. Antes da chegada das equipes de resgate, populares entraram no rio para prestar socorro às vítimas. Entre eles estava um venezuelano, Vicente Leonardo, que trabalha como gari e mora há cerca de 5 anos em Toledo. Com apoio de outro homem identificado como Santiago, que chegou ao local de motocicleta, ele conseguiu acessar o interior do veículo e ajudar a retirar os ocupantes. A ação foi decisiva para o resgate. Durante o atendimento inicial, a condutora e a criança de 4 anos sofreram parada cardiorrespiratória e foram submetidas às manobras de reanimação, ainda no local, pelas equipes do SAMU, Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. Ambas responderam inicialmente aos procedimentos e foram encaminhadas para atendimento médico. Apesar dos esforços das equipes de saúde, a condutora Claudelina de Lima não resistiu e acabou falecendo após dar entrada no mini hospital de Toledo. As demais vítimas foram resgatadas com vida. O bebê de 3 meses foi atendido com quadro grave de hipotermia, enquanto a adolescente de 14 anos estava consciente no momento do socorro. O estado de saúde das outras vítimas segue sob acompanhamento médico.
E se aproximando a virada de ano e costumeiramente, Marechal Cândido Rondon prepara programações tanto aqui no Lago Municipal como no Lago em Porto Mendes. Atrações já estão definidas, Michael Bicker. Boa tarde.
Boa tarde para você, João Marcos e ouvintes Difusora. Sim, programação toda definida, já organizada pela Proem, Fundação Promotora de Eventos. E além de apresentações musicais, haverá espetáculo pirotécnico de baixo estampido, respeitando a legislação municipal. Então, programações no Lago, Rodolfo Rieger aqui, Marechal Cândido Rondon, e no nosso balneário em Porto Mendes. Mas quem conta pra gente é o diretor-presidente da Proem, Júnior Nischak. Boa tarde.
Aos ouvintes da Rádio Difusora, boa tarde. Queremos convidar novamente para um evento da administração Bax e Sauer, o show de virada de ano que acontece em 2 pontos da nossa cidade, no Lago Municipal, Rodolfo Rieger, e também no distrito de Porto Mendes, na Praia Anita Vander. Então fica o nosso convite para as pessoas que possam vir ao lago. A programação começa a partir das 21 horas com o cantor Dalto Lopes, depois segue a animação com dupla Bau e Wagner, e depois banda Los Angeles, que assume o palco, conduzindo o público ao momento mais aguardado da noite, que é a virada do ano, celebrada com um show pirotécnico, que vai ser fantástico, bem atrativo, né, para as pessoas que gostam de assistir, estar lá com seus parentes, seus amigos, e prestigiar esse grande momento. Da mesma forma, Porto Mendes, o festejo começa um pouco mais cedo, a partir das 18 horas, animando o público já o DJ Maguinho, depois segue na sequência a banda Demodê, na sequência banda Onyx, aí sim também a virada do ano, juntamente com a queima de fogos, e aí o DJ Daniel assume o comando da pista para a programação aí que vai entrar à madrugada. Então fica o convite para as pessoas que gostam deste momento, estar com seus familiares, seus amigos, aqui no lago dá para trazer sua cadeira, seu champanhe, vivenciar esse momento dos fogos, junto com as pessoas que mais amamos, fazer uma reflexão do ano de 2025 e principalmente renovar as esperanças para o ano de 2026. Então fica o nosso convite para esses 2 pontos, as pessoas que queiram prestigiar, venham, nós estaremos com efetivo com segurança, juntamente com os demais secretários, secretarias do município, dando esse suporte para que as pessoas, tanto aqui em Marechal quanto em Porto Mendes, possam ter acesso a esse local, prestigiar uma boa música, os fogos de queimas e festejar essa virada do ano. Então fica o nosso abraço, desejando aí, através da Proem, um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, com muitas realizações para todos nós.
Já em Pato Bragado, o governo municipal segue com a programação de Natal. E amanhã haverá show gospel. Qual será a atração, Michael Biqueiro?
Padre Ezequiel Dalpozo, João Marcos. Programação confirmada para amanhã a partir das 8 horas da noite, 20 horas então, na Rua Coberta, totalmente gratuita. Mas quem faz o convite é o prefeito de Pato Bragado, John Odari.
Passando para convidar toda a população de Pato Bragado e região para um belíssimo show que acontecerá na Rua Coberta, neste sábado, a partir das 20 horas. Show com Padre Ezequiel. Todos convidados, vamos estar prestigiando mais um belíssimo evento neste sábado em Pato Bragado.
E o assunto agora é EJA, Educação de Jovens e Adultos. Tem matrículas abertas ainda, Michael Biker?
Tem sim, João Marcos, no Colégio Estadual Paulo Freire. São para os dois ensinos, tanto para o fundamental quanto para o médio. Até esta sexta-feira, interessante, né? As pessoas que desejam, os interessados, comparecer, levar a matriculação, demonstrando interesse para que o Paulo Freire consiga manter a EJA funcionando aqui no seu educandário. A diretora Ana Schweigert conversa com a gente.
Fizemos um movimento para as matrículas da educação de jovens e adultos ainda durante este ano. Estamos ainda até sexta-feira coletando documentação e intencionalidade dessas matrículas, mas a gente não atingiu o objetivo que era das turmas do fundamental. Do médio, até que teve um bom fluxo de pessoas que procuraram para fazer a matrícula, mas ainda temos vaga. Então, lembrando que no médio nós teremos uma turma EAD, que terá aulas dois dias durante a semana e as atividades para serem feitas à distância. E uma turma profissionalizante técnico em administração. O período de conclusão continua o mesmo, né? A cada semestre conclui um bloco de disciplinas, então, no médio, tanto no médio quanto no fundamental, dentro de um ano e meio conclui a etapa. Precisamos ainda intensificar, não fechamos a nossa meta de turmas para o ensino fundamental, então estou fazendo esse comunicado novamente, dizendo que a partir do dia 8 de janeiro estaremos com atendimento na Secretaria do Colégio, das 8 às 12 horas e das 3 às 19 horas para matrículas. Então, é mais um momento que a gente vai estar disponibilizando de atendimento, buscando com que a gente consiga atingir esse objetivo para a abertura dessas turmas. Então, reforçando, até sexta-feira, dia 19, nós ainda estaremos atendendo. Quem tiver essa intencionalidade e puder vir até a escola, traga seus documentos pessoais ou histórico escolar, a documentação da escola, porque a gente precisa analisar até que série que foi concluído, né? Precisamos dar uma olhada nessa vida escolar também, né? O comprovante de residência, que é a conta da luz, que é por onde a gente gerencia o endereço de residência, né? Vem até a escola, conversa conosco e a gente já inicia esse processo de matrícula. E quem não puder, né, então a partir do dia 8 de janeiro, procure a escola para começar o ano com essa proposta nova, com essa ideia de renovação aí pela frente e quem sabe mais à frente, né, dar sequência aos estudos, a um trabalho diferente ou aos seus projetos de vida.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, Gladstone Pacheco vai detalhar as seguintes informações.
STF derruba o marco temporal e reacende alerta sobre insegurança jurídica. Itaipu já adquiriu mais de 400 hectares de terras para comunidades indígenas. Milho chega ao fim do ano como principal aposta do produtor paranaense.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta sexta-feira, 19 de dezembro. Itaipu Binacional já promoveu a compra de mais de 400 hectares de terras para comunidades indígenas Avá Guarani, no oeste do Paraná. Os detalhes são revelados por Gladstone Pacheco. Boa tarde, Gladstone.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, amigos.
A aquisição faz parte de um acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal e firmado pela empresa com as comunidades. O Ministério Público Federal, Ministério dos Povos Indígenas, INCRA, FUNAI e Conselho Nacional de Justiça, e compreende um investimento total de 240 milhões de reais para adquirir até 13 mil hectares. Os mais de 400 hectares já comprados somam um investimento de cerca de 40 milhões de reais. Esse montante abrange a compra da Fazenda Brilhante, de 215 hectares em Terra Roxa, onde foram alocadas três comunidades que juntas têm 68 famílias. Da Fazenda Amorim, de 209 hectares em Missal, para onde serão transferidas 36 famílias que até então ocupam uma área na faixa de proteção do reservatório da Itaipu, e parte do Aras Mantovani, de 18 hectares em Terra Roxa. Segundo o gestor das iniciativas voltadas às comunidades indígenas na Itaipu, Paulo Porto, as áreas divulgadas correspondem àquelas já consolidadas. Outras sete estão em fase final de negociação e deverão ser anunciadas no início de 2026, incluindo os 61 hectares restantes do Aras Mantovani, que tem outra matrícula, e 13 hectares, que vão ampliar a área da comunidade do Ocuí, em São Miguel do Iguaçu. Porém, a atuação da Itaipu não se limita à aquisição. Em cada uma das áreas serão realizadas benfeitorias como casas, postos de saúde, estradas, saneamento, entre outras. Por meio de convênios com as associações de pais e mestres das escolas indígenas e do projeto Opaná, ou seja, Chão Indígena, a Itaipu e parceiros desenvolvem uma série de ações que buscam fortalecer a cultura, o idioma e o modo de vida dos Avaguarani, além da promoção de assistência técnica em agroecologia e de educação antirracista. O processo de compra de terras empodera e valoriza a atuação dos povos indígenas e, juntamente com a FUNAI, eles elegem a área e participam das negociações, destaca Porto. As condições para fechar o negócio são definidas nas sessões judiciais de mediação.
E continua o embate entre os poderes legislativo e judiciário, Gladstone Pacheco.
É isso mesmo, João Marcos. O embate deve continuar entre os poderes. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para derrubar o marco temporal e esvaziar na prática a tentativa do Congresso Nacional de limitar no tempo as demarcações de terras indígenas. O STF entendeu que a Constituição de 1988 não condiciona os direitos originários dos povos indígenas a uma data específica, mas reconhece a eles a posse tradicional das terras que ocupam ou ocupavam, mesmo que tenham sido expulsos antes da promulgação. Ao rejeitar a exigência de presença em 5 de outubro de 1988, a Corte reafirma a linha adotada em 2023. Quando já havia declarado inconstitucionalidade a tese em repercussão geral e coloca em xeque a estratégia do Legislativo de restabelecer o marco por meio de lei ordinária. Embora unidos contra o marco temporal, os ministros não concordam em todos os pontos do voto de Gilmar. Flávio Dino e Cristiano Zanin apresentaram divergências em relação ao artigo que trata da suspeição e impedimento de antropólogos, peritos e técnicos envolvidos em estudos de demarcação, defendendo a derrubada completa desses dispositivos por entenderem que poderiam ser usados para desqualificar lá dos técnicos legítimos. Os dois também questionaram trechos sobre o usufruto de áreas demarcadas que, na leitura deles, esvaziariam o caráter exclusivo desse direito garantido pela Constituição às comunidades indígenas. Já em relação às indenizações, a maioria seguiu o relator ao reconhecer a possibilidade de pagamento ao não indígena de boa-fé, proprietário ou possuidor que tenha suas terras incluídas em demarcações, desde que a ocupação seja anterior à Constituição e sem confronto direto com indígenas. Para reduzir incentivos a ocupações oportunistas, Gilmar limitou o reconhecimento de boa-fé às benfeitorias feitas até a data do ato administrativo que reconhece os limites da terra indígena, e não até o fim de todo o processo de demarcação, como previa a lei. Mesmo com a maioria formada, a decisão do STF não encerra o embate em torno das demarcações, mas redefine os termos do jogo. De um lado, o tribunal reafirma que não aceitará o marco temporal como critério automático, seja em lei, seja em eventual emenda. De outro, abre espaço para indenizações mais claras a ocupantes de boa-fé e impõe prazo de 10 anos para que a União conclua todos os processos de demarcação pendentes, cobrando do Executivo uma resposta à omissão histórica já reconhecida. Na prática, o campo volta a olhar para Brasília em duas frentes. O detalhamento do acórdão no STF, que vai definir com mais precisão como a decisão será aplicada nos casos concretos, e a tramitação da PEC no Congresso, que promete prolongar a disputa em 2026.
De outra parte, o avanço do milho marca o fechamento de 2025 no campo paranaense. O agronegócio continua sendo assunto para Gladstone Pacheco.
Os dados aparecem na última previsão subjetiva de safra e no boletim conjuntural do ano, divulgado pelo DERAL, da Secretaria da Agricultura. Os levantamentos mostram um produtor mais atento ao mercado, ajustando área, buscando eficiência e tomando decisões alinhadas ao clima e à demanda. Por ser o último levantamento do ano, a previsão de dezembro traz as primeiras estimativas da segunda safra 2526. Os números indicam estabilidade na primeira safra e confirmam o milho como cultura em expansão na segunda safra, com redução de área do feijão. A tendência de fortalecimento contínuo do milho, que deve se consolidar como a principal cultura do país, em volume produzido, aproximando-se ou até superando a soja nos próximos anos. A soja, mesmo com desafios climáticos pontuais, mantém expectativa de boa produtividade na maior parte do Paraná. O milho da primeira safra também apresenta desempenho positivo, favorecido pelo ciclo mais longo e maior resistência às variações do clima. A mandioca segue como destaque. O Paraná lidera a produção nacional destinada à indústria. Apesar de um período mais seco ter dificultado a colheita e levado parte das lavouras para dois ciclos, os preços permaneceram equilibrados, ajudando a manter o mercado estável. O milho confirma área recorde na segunda safra. O feijão passa por redução de área, com produção estimada em cerca de 745 mil toneladas no ciclo 2526. A suinocultura registra crescimento recorde no terceiro trimestre de 2025, com alta no abate e nas exportações. No setor leiteiro, mudanças regulatórias trouxeram mais segurança ao produtor. A avicultura mantém a liderança nacional, com o mercado interno aquecido. As exportações de ovos crescem em volume e receita. A carne de peru amplia a participação externa e o mel enfrenta desafios internacionais, mas com preços mais altos, mantendo o Paraná entre os principais exportadores do país. A força do milho está ligada à demanda crescente, principalmente das cadeias de frango, suínos, bovinos e peixes, além da alta produtividade por hectare e da versatilidade de uso industrial. É o que explica o analista técnico do DERAL, Edmar Gervásio.
O Departamento de Economia Rural, o DERAL, divulgou as primeiras estimativas de plantio para a segunda safra de milho 2025-26. Os números iniciais indicam uma leve expansão de área, o que, a princípio, pode representar uma nova marca histórica para a cultura. Apesar do cenário positivo no papel, o momento ainda é de muita incerteza, principalmente na região oeste do estado. As condições climáticas alongaram o ciclo da cultura da soja, gerando dúvidas sobre o calendário de colheita dessa cultura e, na sequência, sobre a janela ideal para o plantio do milho safrinha. E esse fator é decisivo para a definição mais clara de quanto será o total de área plantada no milho na segunda safra. Pela estimativa preliminar, o Paraná deve plantar 2,84 milhões de hectares, com potencial produtivo de até 17,4 milhões de toneladas em condições, obviamente, consideradas normais. Esse cenário deve ganhar maior clareza nas próximas revisões do DERAL, previstas para o final de janeiro, quando a colheita da soja já estiver mais definida. Outro ponto que preocupa é o aumento dos custos de produção do milho. Para se ter uma ideia, em novembro de 2025, o custo variável pela saca de 60 quilos fechou em torno de R$ 38,00, pouco mais de R$ 38,00, uma alta de 4% em relação ao ciclo anterior. Enquanto isso, os preços que são pagos para o produtor de milho recuaram, né, e a saca estava sendo negociada em torno de R$ 53,00, uma redução de 11% quando a gente compara ao mesmo período do ano passado. Esse movimento de custos em alta e preços em quedas estreita as margens de lucro e acende um sinal de alerta para a rentabilidade do produtor na atual conjuntura.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.